está no ar o segundo Paraná, 24 de fevereiro. Nosso público do estado começa com a Silvia Vilarinha, da CBN Londrina. Alunos foram atropelados por uma van escolar em Cambé, cidade que fica ali do ladinho de Londrina. O acidente aconteceu em frente ao colégio 11 de outubro, mobilizando equipes do Corpo de Bombeiros. Conte mais para a gente, Silvia, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você, ótimo dia a todos. Esses estudantes têm 14 e 12 anos, são dois adolescentes e uma criança que tem aí aproximadamente 8 anos. Essas crianças, né, esses alunos, estavam na calçada quando foram atingidas pela van escolar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a motorista da van perdeu o controle da direção ao passar por um quebra-molas. Então, subiu na calçada, atingindo os dois adolescentes, além da criança. O Corpo de Bombeiros informou que a menina de 12 anos sofreu um ferimento no pé após o pneu da van passar por cima. E o garoto de 14 anos ficou prensado contra a parede, sofrendo ferimentos moderados na região do quadril. A outra criança se machucou de forma leve. Todos foram levados para a Santa Casa e o adolescente de 14 anos permanece internado porque ali sofreu fraturas na região do quadril. O adolescente de 14 anos é que sofreu ferimentos aí considerados moderados a grave. A motorista da van permaneceu no local, prestou todo o apoio às vítimas e as causas são apuradas. A prefeitura de Cambé chegou a emitir uma nota lamentando o atropelamento e informou, né, que acompanha de perto a apuração dos fatos e que as crianças foram prontamente atendidas pelo Corpo de Bombeiros. E o município reforçou que tem intensificado as vistorias em vans escolares, ampliando a fiscalização das condições dos veículos e da documentação obrigatória, sempre com foco na segurança dos estudantes. Informou também que em frente a esse colégio houve uma alteração recente do portão da entrada e saída, mas a prefeitura informou que esse acidente não teria relação à sinalização existente ali na região. Mesmo assim, vai fazer um estudo para ver se precisa reforçar a sinalização no local. Mas tudo indica, né, que esse acidente foi após essa motorista passar pelo quebra-molas, então ela perdeu o controle e atropelou as crianças que estavam na calçada, Joyce.
Muito obrigada, Silvia. Então, a gente segue acompanhando essa situação registrada em Cambé. Agora, Cascavel, Marcelo Moraes nos destaca sobre a absolvição de um professor de Corbélia que havia sido acusado de importunação sexual. Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a quem nos acompanha. Um professor da rede estadual de ensino da cidade de Corbélia foi absolvido pela justiça de todas as acusações de importunação sexual, encerrando um processo que se estendeu por quase 2 anos. A sentença, proferida pela Vara Criminal de Corbélia, no dia 20 de fevereiro deste ano, determinou a absolvição do docente de todas as imputações criminais, colocando fim à ação penal. O caso havia gerado repercussão desde que a denúncia foi apresentada, mas a Justiça Criminal concluiu que não havia provas suficientes para sustentar as acusações contra o professor. Anteriormente, ele também havia sido absolvido na esfera administrativa pela Secretaria de Estado da Educação, que avaliou que não existiam elementos que comprovassem a denúncia. Com a decisão judicial favorável, o professor planeja buscar acompanhamento psicológico e retornar à atividade docente, possivelmente em outra instituição. Com mais de 20 anos... Segundo as informações da defesa, ele já tem mais de 20 anos de experiência dedicados à docência na rede pública estadual de ensino e pretende retomar a carreira após este período de afastamento provocado pelo processo. Joyce?
Muito obrigada também, Marcelo Moraes, da CBN Cascavel. Agora, a Brenda Karamaski, da CBN Maringá, nos destaca a localização do corpo de um estudante de Maringá que havia desaparecido no Rio Paraná, localizado 15 quilômetros de onde estava a embarcação dele. O desaparecimento havia acontecido no final de semana. Brenda, bom dia.
Oi, Joyce, bom dia para você e para todos que nos acompanham. Isso mesmo, esse rapaz desapareceu na tarde de domingo. O Corpo de Bombeiros de Moarama comunicou por volta das 9 horas da manhã, 8 e meia, 9 horas da manhã, que havia encontrado na manhã dessa terça-feira o corpo de Pedro Manuel Maldonado. Ele tinha 22 anos e estava desaparecido no Rio Paraná. Esse estudante, como você disse, foi localizado cerca de 15 quilômetros abaixo de onde estava a embarcação, que foi localizada por pescadores no domingo. Segundo a 2ª Companhia Independente de Bombeiro Militar de Moarama, a informação chegou até o conhecimento da unidade por terceiros. Já era o terceiro dia de busca, eles iriam já ampliar a área de busca nesta terça-feira. Houve buscas no domingo, ontem o dia todo, e hoje essa área seria ampliada, porém outras pessoas já comunicaram aos bombeiros que haviam encontrado um corpo. E a equipe dos bombeiros foi até o local apontado, confirmou a informação e confirmou também que se tratava de Pedro. O Pedro, ele desapareceu no domingo à tarde, ele era estudante de agronomia numa universidade aqui de Maringá, e a embarcação onde ele estava foi encontrada desocupada, com o motor ligado ali na região de Porto Figueira, no município de Alto Paraíso. Além do barco, os pescadores que encontraram a embarcação também encontraram um colete salva-vidas que estava na água. Tem um vídeo, inclusive, que foi compartilhado pelo Corpo de Bombeiros, aqui está no nosso site, que mostra o momento em que esse barco foi encontrado à deriva. As buscas se concentraram, então, inicialmente, numa área próxima a essa embarcação, e foram buscas de superfície. Como não se sabia exatamente aonde esse rapaz tinha desaparecido, era muito complicado para fazer uma busca subaquática. Não havia localização exata. Hoje, então, infelizmente, esse rapaz foi encontrado sem vida. O corpo foi resgatado ali a 15 quilômetros de onde estava a embarcação, Joyce.
Obrigada pela informação, então, da Brenda Karamaski. Nós vamos agora falar sobre estradas, sobre pedágio. A Cristina Cecilk, aqui da CBN Curitiba, traz detalhes sobre uma ação popular que vai ser proposta por deputados estaduais contra o pedágio eletrônico Free Flow no lote 4 de concessão de rodovias aqui do Paraná. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce. Bom dia também aos ouvintes do CBN Paraná. São dois deputados estaduais que anunciaram que vão à justiça contra a cobrança automática de pedágio nas rodovias do lote 4 de concessão das BRs aqui no estado. A ação popular é de iniciativa de Luiz Cláudio Romanelli e Evandro Araújo, ambos do PSD, e deve ser protocolada ainda essa semana contra a ANTT, a União, e o Consórcio Infraestrutura Paraná, que administra o lote, composto por rodovias que cortam norte e noroeste do Paraná. De acordo com Romanelli, o objetivo da ação é suspender o pagamento automático da tarifa de pedágio nos pórticos sem cancelas, por causa de ilegalidades nos moldes de cobrança atual.
Direi todos os deputados estaduais a assinarem essa ação, nós deveremos até quarta-feira, no máximo, protocolar essa ação e esperamos conseguir uma liminar para suspender a existência desses pórticos eletrônicos sem que seja na modalidade free flow no Paraná.
Segundo os parlamentares, a cobrança da tarifa nesses pórticos tem acontecido sem considerar a distância percorrida pelo motorista. Com isso, em vez de pagar apenas pelo valor proporcional à quilometragem rodada, conforme previsto em lei, o usuário vem sendo cobrado pela tarifa integral, como aconteceria nas praças de pedágio convencionais. Por meio de nota, a concessionária EPR disse que o modelo de pedágio eletrônico está previsto no contrato de concessão e que está à disposição das autoridades e da sociedade para prestar esclarecimentos técnicos sobre o funcionamento do modelo. Já a ANTT afirmou que irá se manifestar oportunamente nos autos do processo, Joyce.
Muito obrigada, Cristina Cecilk. O nosso giro vai ser hoje finalizado pelo Eduardo Vaz, da CBN Ponta Grossa. Por lá, tem otimismo entre os empresários do comércio. Segundo a pesquisa de opinião do empresário do comércio da Fecomércio Paraná, em parceria com o Sebrae Paraná, essa pesquisa foi divulgada hoje e tem em Ponta Grossa o menor índice de otimismo entre todos os empresários do Paraná. Conte mais para a gente também, Eduardo. Bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a todos. Pois é, o Ponta Grossa registra o menor índice de otimismo do estado, segundo a pesquisa de opinião do empresário do comércio, da Fecomércio Paraná, em parceria com o Sebrae Paraná.
Apenas 15% dos empresários da cidade têm expectativa favorável para o semestre. No período anterior, esse número era de 32%.
Outros 28% acreditam em queda no faturamento, 26% projetam estabilidade e 29% ainda não sabem como será o desempenho. A média do Paraná ficou em 28%, e Curitiba e a região metropolitana lideram o ranking dos otimistas com 33% do empresariado. Entre as principais dificuldades apontadas estão a carga tributária, citada por 43%, seguido da instabilidade política e a falta da mão de obra qualificada. Apesar do cenário, 30% dos empresários pretendem investir agora no primeiro semestre e 24% dizem que devem contratar. A pesquisa ouviu mais de 600 empresários entre os dias 14 e 30 de janeiro em várias regiões do estado. Joyce.
Muito obrigada, Eduardo Vaz. Este foi o CBN Paraná, deste 24 de fevereiro, unindo mais uma vez as CBNs pelo estado, Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.